Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br.
E vamos agora direto para Brasília conversar com Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Patrick Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Fernando, como foram as negociações para que Renan Calheiros recuperasse a condição de permanecer na presidência do Senado, hein?
Brasília assistiu ontem e anteontem, talvez um dos mais amplos conchavos políticos de muitas articulações combinadas em sua história recente. Havia uma sensação no início da semana, na segunda-feira, quando o ministro Marco Aurélio Melo decidiu, de maneira solitária, uma decisão monocrática, afastar Renan Calheiros da presidência do Senado, a sensação de que isso era irrecorrível, que seria muito difícil o Supremo Tribunal Federal reverter essa decisão, até porque ainda na segunda-feira e na própria terça-feira, anteontem, toda a mídia, toda a população estava sob o impacto ainda das manifestações de rua do último domingo, quando milhares de pessoas marcharam em várias cidades com faixas, cartazes, falando contra muita coisa, mas falando muito contra o próprio Renan Calheiros. A voz das ruas pedia que Renan Calheiros fosse ejetado do Congresso, ali do Senado, pelo menos da posição de presidente. Marco Aurélio fez essa leitura de maneira muito rápida e concedeu a decisão. Aí o que aconteceu em dois dias? Uma articulação muito grande envolvendo os três poderes da República, Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto, para tentar reverter tudo isso. Participaram no Congresso caciques de partidos diversos, mas é importante dizer, inclusive alguns petistas trabalharam para que tudo isso fosse revertido. No Palácio do Planalto, evidentemente, o presidente Michel Temer trabalhou da forma como pôde para também convencer ministros a votarem contra a decisão de Marco Aurélio. E dentro do Supremo Tribunal Federal, dois ministros capitanearam ali a argumentação que acabou sendo a vencedora. Foram eles os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Este último, inclusive, operando de maneira remota, porque estava até ontem em Estocolmo, na Suécia, numa viagem oficial, mas trabalhou de maneira intensa para convencer os seus colegas. No fundo, primeiro houve uma conversa com muitos ministros, muitos, inclusive, que estavam em dúvida, preocupados com a imagem pública que poderiam passar. Uma leitura que, é claro, muitos terão hoje: Supremo Tribunal Federal protegeu a posição de Renan Calheiros. Aí muitos estavam preocupados de votarem dessa forma e ainda saírem derrotados. Seria um revés duplo. Aí muita conversa para lá e para cá e chegou-se a uma conclusão. Havia uma sinalização do ministro decano do Supremo, Celso de Mello, ministro mais antigo, que está lá mais tempo entre os 11, de que ele poderia divergir do voto de Marco Aurélio e decidir que Renan Calheiros realmente não pode ocupar a presidência da República, mas isso não tem relação direta com ele ocupar o cargo de presidente do Senado e, sobretudo, não haveria a urgência para que essa decisão fosse tomada, até porque não há a iminência de Renan Calheiros ocupar o comando ali no Palácio do Planalto. Quando o Celso de Mello confirmou que teria essa posição nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, houve um movimento forte para que ele, como decano, pedisse a palavra ontem, no início do julgamento, e já expressasse essa sua posição. Como se sabe, quando há um julgamento, o decano, o ministro mais antigo, é o último a votar. Apenas fica para o final mesmo o presidente da corte, no caso ontem, Carmen Lúcia. Mas o último a votar dos que estão em plenário é o decano. Mas, anteontem à noite, já na terça-feira, tarde da noite, ficou mais ou menos acertado que sim, Celso de Mello abriria os trabalhos expressando ali sua posição, e isso ajudou a que muitos ministros dentro do Supremo tomassem confiança e fossem arrastados para essa posição vencedora de ontem, que derrubou a decisão de Marco Aurélio. Alguns ministros que estavam muito em dúvida, como Ricardo Lewandowski, sempre muito cioso aí da sua imagem diante da opinião pública, acabaram cedendo e votando junto com o decano, junto com Celso de Mello. O recado que o Supremo Tribunal Federal passou aí para lá dessa articulação política toda também foi muito claro. É necessário dizer que o Supremo emitiu pelo menos um sinal duplo. Primeiro, que não deseja derrubar o atual governo, e número dois, que entende que o caminho institucional possível é com quem já comanda o Palácio do Planalto, no caso Michel Temer. Por que que eu estou dizendo isso? Porque havia uma narrativa que foi vendida antes do julgamento, que foi comprada pela maioria dos ministros. Qual seja, a narrativa era de que haveria, com a queda de Renan Calheiros, um caos legislativo, em seguida viria uma derrocada na economia e, por fim, a eventual queda de Michel Temer. E, por isso, o Supremo Tribunal Federal acabou votando como fez. Portanto, aí uma crise grande, forte, que durou quase 3 dias e que foi debelada ontem. Até, é claro, a próxima crise, porque a gente sabe que o cenário continua muito instável aqui em Brasília. Essa foi apenas uma de outras, de uma série ainda que virá mais adiante, atormentando a administração pública federal, enquanto não houver também uma estabilidade na economia, que pode ser inoculada na política, e daí sim o Brasil viver alguns dias de mais tranquilidade. Por enquanto, essa crise com Renan Calheiros e o Supremo foi controlada, mas isso não significa que o quadro aqui em Brasília está totalmente calmo e assim permanecerá. Patrick Santos.
Fernando, com a crise envolvendo Renan Calheiros e o STF debelada, como ficam as pautas polêmicas que o presidente do Senado pretendia colocar em votação, Fernando?
A frase ouvida ontem, logo depois da votação do Supremo Tribunal Federal, responde diretamente a essa pergunta a respeito aí das pautas polêmicas defendidas por Renan Calheiros. Falando com um alto senador da República que estava ali na sala junto com Renan Calheiros e demais acompanhando pela televisão a votação no Supremo, quando ficou definido o placar, esse senador muito importante e muito influente disse: agora Renan vai enterrar todas aquelas pautas bomba. O que isso significa? Que foi mais ou menos acertado, ou muito bem acertado, talvez seja melhor dizer, entre todos aqueles que ajudaram Renan Calheiros e o próprio, que a partir de agora ele tem que ficar um pouco mais sossegado, mais parado e tranquilo, e evitar aquele confronto aberto que estava apresentando até antes aí desse episódio todo desta semana. Renan Calheiros, como se sabe, defende de maneira muito franca uma revisão, uma atualização, e ele chama de modernização, da lei de abuso de autoridade, que é da década de 60, durante a ditadura militar, e segundo muitos especialistas no direito, é uma lei muito ultrapassada, muito obsoleta. É verdade tudo isso. Ocorre que quando Renan Calheiros abraçou essa ideia, abraçou esse projeto, isso foi evidentemente lido e interpretado como uma afronta aos operadores da Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato, que também reagiram de maneira forte, dizendo que teriam o seu poder aí manietado por um novo diploma legal a respeito de abuso de autoridade. Todo mundo tem razão e todo mundo está um pouco errado nessa história. É verdade que a lei lá da década de 60 é muito obsoleta e precisa ser atualizada. É verdade também que, neste momento, alguns dispositivos que estavam sendo propostos, sobretudo um que veio da Câmara dos Deputados para que o Senado referende, pode representar um excesso de cobrança sobre procuradores e juízes. Agora, por outro lado, neste momento, de fato, com um ambiente tão batido como se encontra, é difícil pensar que haverá bom senso de senadores e deputados para votarem uma lei mais razoável, mais em linha com o século XXI, como o Brasil deve ter nessa área do combate ao abuso de autoridade. Renan Calheiros parece que agora entendeu. Já há, inclusive, um pedido para retirar a urgência da tramitação do projeto. Como se sabe, um projeto de lei pode tramitar de maneira normal ou em regime de urgência. No caso do abuso de autoridade, há uma urgência em vigor e já há um pedido para que essa urgência seja retirada e para que a proposição volte lá para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para que os senadores reflitam um pouco mais e lá ao longo do ano que vem possam votar de maneira mais serena e mais ponderada. Portanto, depois do caso de Renan Calheiros, aí que quase perdeu a cadeira de presidente do Senado, toda uma articulação para que ele voltasse, pudesse permanecer na função, Renan Calheiros sendo aí pressionado, compelido a não levar adiante as pautas polêmicas, as pautas bombas, como têm sido chamadas, que poderiam ser lidas como uma afronta à Operação Lava Jato e aos juízes e procuradores. Renan Calheiros tem mais aí menos de 10 dias de trabalho como presidente do Senado, porque no dia 15, na verdade, já de fato não haverá mais trabalhos aqui em Brasília. A rigor, o Senado, a Câmara deveriam trabalhar até lá por volta do dia 21 ou 22 de dezembro, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Portanto, Renan Calheiros tem pouco mais de uma semana útil como presidente do Senado, aí depois em janeiro é recesso, nada é votado, e no dia 1º de fevereiro, ali terminado o mandato dele, um novo senador vai ocupar essa cadeira. Renan Calheiros vai deixar um pouco a ribalta, sair um pouco dessas polêmicas todas, e o Senado vai ter nova direção. Patrick Santos.
Bom dia, Fernando.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.